Agora na Rádio CNM, entrevista.
Com a alegre presença de uma prefeita lá do Rio Grande do Sul, minha terra. Prefeita de Sinimbu, a prefeita Sandra Bax.
É uma grande satisfação aqui ser tão bem recebida nesse dia de hoje.
É, a senhora chegou aqui reclamando de mim, dizendo assim, não, eu vim cá para pegar orientação, não para dar entrevista, mas as entrevistas que correm fácil, sem nenhuma dificuldade. E aqui é o seguinte, prefeito, aqui nós temos um bispo aqui, que ao final da entrevista quem fala a verdade ganha a hóstia.
Muito bem.
Então vamos lá, prefeito. Sinimbu, município do Rio Grande do Sul, da região produtora de fumo.
Ainda somos produtores de tabaco. É a nossa principal fonte de renda do nosso município.
Além do tabaco, do fumo, que mais que tem lá no seu município de produção?
Está se indo para a soja também, mas ainda lentamente. Né? Nós somos um município mais de 80% agrícola. Né?
Sim. Então, quantos produtores de tabaco a senhora tem lá?
Olha, nós temos em torno de duas...
2.000 famílias.
É, 2.000 famílias. Não, a gente não tem exatamente,
sim,
né?
Não tem um censo para mostrar isso, né?
É.
Mas tem, assim, a estimativa do...
Tem a estimativa. Nós temos a Emater, que trabalha com nós, no nosso município. Então, eles têm o censo agropecuário, né? Então, tem um levantamento. Mas, assim, exatamente quantos produtores, eu não saberia dizer.
Mulher mandando é o que se espera nesse país, muito mais mulheres, né? A Câmara agora chegou com 77 deputadas.
Viu?
Mas a senhora é prefeita de primeiro mandato.
Primeiro mandato,
eu
sim.
Sou obrigado a lhe perguntar, a senhora está feliz?
Olha, essa pergunta é difícil de responder, né? São momentos felizes que a gente tem, sim. A gente fica muito feliz quando a gente consegue fazer alguma coisa pelo município, né? Mas hoje em dia não está fácil, né? Os problemas são muitos.
Inclusive os compromissos da sua campanha.
Exatamente.
Então vamos fazer um passeio por questões do seu município. Como está a saúde?
A saúde, nós estivemos enfrentando grande dificuldade agora no último ano, né? Em função da crise do Estado, então os recursos
não
que deveriam não foram repassados, né? Então ficou uma dívida pendente. Então, o município, para não parar totalmente a saúde, teve que tirar do caixa único do município. E
aí,
isso falta.
Sangra o cofre e aí fica sem, com dificuldade para o restante.
Exatamente.
A senhora teria que gastar 15% pela Constituição. Está gastando quanto?
Nós estamos gastando, olha, nós estamos sempre cuidando, né?
Sim.
Nós estamos gastando mais, né? Mais de 20, né?
Todo mundo está gastando mais.
Sim.
Né? Tem um prefeito que chegou aqui e contou... Eu estou gastando 33%.
É.
Assim, sobra o que para o resto?
Exatamente.
Aí disse, a senhora tem hospital na cidade? Não.
Temos hospital.
Do município?
Não, ele é uma entidade
filantrópica.
É. Sim.
Uhum. E que também precisa de ajuda.
Também. Né? Então, os repasses para o hospital, no ano passado, até uma certa altura do ano, até julho, agosto, eles colocaram o hospital em dia, mas depois também. Porque nós também temos o SAMU,
sim,
né? E aí tem a parceria de portas abertas com o hospital e esse repasse também já não veio mais.
E o repasse, né, é alto, prefeito?
Olha, ele é significativo, né? É então,
significativo.
Sim, né? Ele representa muito. O município depende disso, né? Nosso município, ele depende dos repasses.
O hospital com quantos leitos, senhor?
Ele tem 30 leitos.
E especialidade? Tem média e alta complexidade? Não, né?
Não.
Atendimento de urgência e emergência?
Isso. Uhum.
E médicos falta no município?
Sempre poderia ter mais, né? Sempre poderia ter mais.
Gostei da resposta. É. Sempre poderia ter mais. É claro que não tem o número suficiente para atender.
Hoje nós temos 9 médicos, né? É difícil, o nosso município, ele é muito grande, assim, em extensão. Nós somos entre 10 mil habitantes,
sim,
mas ele tem 510 quilômetros quadrados, né?
Quantos habitantes na área rural dos 10 mil?
Na área rural?
É.
85%.
85%?
É.
Meu Deus do céu, como é que a senhora consegue administrar esse município por conta de estradas e todo o resto?
É verdade.
Porque a produção agrícola é pela estrada.
É pela estrada.
Estrada vicinal com o município em crise, Estado não repassando dinheiro e nem União,
750 quilômetros.
Extremo. 750 quilômetros de estrada
de chão. É. Então, e nós somos um município que é muito complicado, realmente. Depois de cada enxurrada, é sempre uma história, uma nova história que começa, né? Recupera todas as estradas, que nem nós agora no início do ano, período bem chuvoso no Rio Grande do Sul. Atípico até, porque janeiro geralmente é um período seco, né?
Seco, é.
Então choveu muito, praticamente durante 20 dias a Secretaria de Obras não conseguiu fazer manutenção nas estradas. E isso nos atrasou, consequentemente, agora para uma boa recuperação das estradas para volta às aulas, né?
Eu estou pensando exatamente nisso agora.
É.
Entrar na questão da educação. Quantas escolas e quantos alunos a senhora tem lá?
Nós temos 1.400 alunos.
Escolas?
Escolas, nós tivemos algumas fechadas.
Sim.
Nós temos 4 escolas de polo maior, né?
E aí ainda tem. Quantas?
Na zona rural, nós temos ao todo 13 escolas.
Sim.
E aí nós temos uma grande que está no centro e uma creche. O resto é tudo fora, né? Então. Nós
fico
temos
pensando
12.
Como é que faz para transportar esse alunado em estradas ruins, com veículos que não devem estar em boas condições, porque não tem recurso para garantir a manutenção. Tudo é difícil, né?
Nós recebemos 5 micro-ônibus, os amarelinhos, né? Mas aquele programa agora me parece que parou, né? Como que nós vamos dar agora para continuar com esse programa nos nossos municípios, o caminho das escolas, né? Porque o município não tem condições de adquirir novos veículos quando esses não derem mais suporte, né? Porque batendo diariamente em estrada de chão, todo mundo sabe que é difícil a manutenção.
750 quilômetros de estrada.
É.
E a senhora tem escola no interior, na zona rural, com poucos alunos também?
Temos algumas, inclusive, fechadas agora, né? Porque tinha escolas com 6, 11. Ainda temos, né? Porque a comunidade nos pede muito, uma escola com 9 alunos.
Né?
9 alunos na linha branca.
Semana passada, nós estávamos conversando
uma
aqui.
Uma com 11.
Com o prefeito lá de Belém do Pará. Ele contou, eu tenho 108 escolas no meu município. Eu digo, não, mas qual é a magia que o senhor faz? Ele disse, não, eu tenho 80% dos meus habitantes são na zona rural, o que é pior.
Uhum.
E eu agora estou tentando fechar 30 escolas. Eu digo, mas fechar 30 escolas? Loucura isso, não é loucura, não. São 30 escolas que têm média de 5 a 8 alunos.
Uhum.
Como é que se mantém uma escola com 5 a 8 alunos? É realmente é um período de gestão difícil para todos os prefeitos.
É muito
como
difícil.
A senhora também está enfrentando.
É muito difícil, porque você cria uma rejeição na própria comunidade, porque a escola não deixa de ser um vínculo, né?
Sim.
Sabe, uma referência, né, para a comunidade.
Mas a comunidade custa entender a dificuldade do município, da administração do município, para manter isso tudo?
É, olha, não é fácil. É difícil de eles aceitarem, né? Nós fechamos 3 escolas, nós fechamos, né? E não quero mais fechar. A princípio, se não precisar, não quero mais fechar.
Também a senhora está gastando mais do que determina a Constituição com escolas, com a educação.
Sim. Hoje, o recurso que é passado do Fundeb, nós gastamos o 100% que é repassado do Fundeb, nós gastamos com o salário dos professores. Né? E não é suficiente. Então, ainda a gente tira do caixa livre para dar suporte ali também.
Então, ainda bem que tem um caixa, né, que deve estar já tortinho.
É,
já, altura,
com
né?
certeza. O secretário de Administração de Finanças está junto aqui comigo, né?
Eu sou empreendedor.
Alguns desafios, né, sempre durante o ano, né? Para fechamento de contas, no final, não é fácil.
Mas eu penso assim, prefeito, pelo tudo que eu... todo o tempo que aqui estou, todas as entrevistas que eu faço com os prefeitos e as matérias que se escrevem a respeito do municipalismo brasileiro. A senhora tem quase 6 mil municípios no país, 4 mil são pequenos municípios. Esses 4 mil estão todos com água no queixo. Né? Mas tem muito mais que também estão com água no queixo e não se vê, ainda não se enxerga no horizonte alguma coisa que indique melhora, né? E olha que aqui se luta, viu? A CNM tem, ontem mesmo aqui na CNM, estávamos reunidos com o pessoal do Ministério da Saúde, discutindo questões de medicamentos, de médicos e de repasses da área de saúde para os municípios. Mas também a situação da União não é fácil. Está todo mundo com corda no pescoço, né? Então está difícil de alguém pedir ajuda. E como o município sempre foi o primo pobre, apesar de ser um ente da federação, conforme a Constituição de 88, o preço que vem pagando nos últimos anos é muito alto, né, prefeito?
A corda sempre arrebenta no lado mais fraco, né?
Pois
nos
é,
municípios, né?
Agora, é difícil entender que o lado mais fraco, onde a corda arrebenta, é exatamente o lado que tudo faz, né?
Exatamente.
Tudo produz e tudo manda para cá. Aí o bolo chega aqui, aí corta uma fatiazinha pequena ou mandar um pouco de migalha para quem produz. E o resto fica por aqui, pelos estados. É uma briga que tem. É por isso que a CNM briga há algum tempo. O ex-presidente Paulo Gilkowski que fez isso, o atual presidente Haroldo também está fazendo. A briga pelo Pacto Federativo, que se espera que agora na 22ª marcha em abril, que eu espero que a senhora e seus secretários estejam presentes, que vai ser importante, porque vai coincidir com 100 dias de governo de Bolsonaro, né? A gente espera que algumas coisas sejam anunciadas pelo governo federal, entre as quais, primeiros os passos iniciais de um pacto federativo que garanta um repasse maior de recursos para os municípios, que precisa, e como precisa, né?
Muito, muito. Eu sempre digo assim, a vida acontece nos municípios.
Com
né?
toda certeza.
Né? A vida
acontece. Lá se nasce, se vive e se move.
Exatamente. Então, assim, da maneira que vem acontecendo, os municípios padecem muito, né? E a gente, os municípios pequenos, principalmente, eles dependem muito do FPM, né? Do FPM. Né?
Quando então, auxílio FPM, o município entra em pânico.
Exatamente. E nós temos vários municípios ali que está prevista a queda do FPM, né? E nós somos um desses municípios.
É. Uhum. A senhora está com quanto?
1.6? 0.8.
Não é 10 mil habitantes?
10 mil, 0.8. Então, agora, quando tiver a contagem do novo, do IBGE, no novo censo, em 2020, né? Então, a nossa preocupação é essa. Então, é um dos motivos que nós aqui recorremos na CNM, para ver, talvez, uma faixa intermediária desses índices, né? Para que o impacto não seja tão grande,
tão forte,
né?
Andou ocorrendo alguns problemas com o IBGE na contagem, porque o IBGE um ano faz a contagem in loco, uhum. Outra é metodologia interna, né?
Exato.
E deu um problema com muitos municípios.
Sim, nós fomos
que não concordaram com a metodologia.
Nós entramos com
e
recurso.
E recorreram à justiça. Uhum. Né?
Nós entramos com recurso para congelamento, né? Porque não aceitamos essa contagem.
E conseguiram?
Nós conseguimos, graças, né? Sim. Né? Também o apoio da FAMURS, da CNM, né?
Agora, através... me diga uma coisa, prefeito. Apesar de todas essas dificuldades, saúde e educação, a senhora está sangrando o cofre do município para poder mantê-los, né? E a questão da ação social? Como é que a senhora está fazendo um milagre? Porque os planos, os projetos da área de ação social, o secretário só me olha, ele está com vontade de levantar e vir cá e dizer, vou te dar um muro.
Eu vejo
porque
assim,
não é fácil.
Não é fácil. Assim, os programas que foram criados, né? Então, eu vejo assim, hoje os municípios, eles... Eu digo para os nossos, os que nos ajudam lá, nossos secretários, eu digo, olha, programas e governo federal, nós não aceitamos mais.
Caíram no conto.
É.
Assinaram o programa, se apaixonaram por ele.
Exatamente.
Receberam uma parcela e nunca mais nada.
Né? Então,
Conto de fadas,
exatamente. Então, o assistencialismo, né, eu acho que deve... ter alguma outra maneira, né? A gente precisa ensinar a pescar e não apenas dar o peixe, né?
Exatamente. Né? A senhora vai ouvir aqui do pessoal da área técnica tudo que a CNM vem fazendo nos últimos anos, inclusive para a correção dos valores dos tais programas do governo federal, que não são corrigidos há muito tempo.
Exatamente.
Veja que a merenda escolar foi corrigida no governo anterior do Temer em 20%. Passou de 30 para 36 centavos. Aí a gente fala aqui, como é que o povo imagina que um prefeito possa comprar uma merenda para um aluno, para uma criança, por 36 centavos?
Exatamente.
Compra o quê?
É, não dá nem um pãozinho. Né?
É verdade.
É.
Aí tem que de novo sangrar o cofre do município para não deixar a criança sem a merenda. Sim.
Então nós temos também, inclusive, o programa da agricultura familiar, onde a gente também contempla eles, né, com a compra de merenda.
De merenda.
É, e tudo onera os municípios, né? Então, se for dar essa continuidade, tomara que agora esse governo realmente, né, tenha ideias melhores, né, que realmente apareçam com reajustes, mas que nem o senhor também já disse, não existem milagres, né? União também está padecendo.
Uhum. Agora, prefeito, como a senhora pensa, o que, que a senhora enxerga no horizonte para esses dois anos? A senhora está com boa expectativa? Está otimista?
Olha, otimismo a gente sempre precisa ter, sim, né? E acreditar naquilo que você faz. Então, o que nos atrapalha um pouco são as eleições de dois em dois anos, né? Se talvez as eleições fossem sempre ocorrer de forma conjunta entre município, estado e união, eu acho que facilitaria muito mais os trabalhos de todos, né? Então, eu vejo assim que quando a gente começa uma administração, no primeiro ano, você está arrumando a casa. No segundo
vai poder
ano.
Alguma coisa. O terceiro já é campanha.
Não, no segundo ano, trancam os recursos, os repasses.
Ah, eu também tenho,
né?
Isso.
É, porque é eleição federal, de estado, né? Então, os municípios ficam mais ou menos parados. Então, é difícil. Agora, o terceiro ano é ano de realmente concretizar aquilo que você, né, deixou e fez as pessoas acreditarem, né?
Ontem um colega seu aqui, o prefeito de Mostardas, que é gaúcho também, defendeu aqui, disse, não, Tairo, eu queria muito que acabasse a questão da reeleição e ampliasse o mandato de prefeito.
Também, seria muito
pelo
melhor.
Pelo menos para 5 anos, sem direito à reeleição, para se poder fazer alguma coisa.
É
tipo de defesa e de reivindicação que não é nova, já se faz há algum tempo isso, né? Quem sabe agora, como o governo está disposto a fazer reformas, não vem aí uma reforma eleitoral que, a partir da união dos prefeitos, até na própria marcha tocar nesse assunto, não surja isso.
Exatamente.
Juntar todo o pleito num único dia, de presidente da República a vereador, e aumentar para 5 anos.
Exatamente.
O sonho de todos os senhores gestores de qualquer das áreas, município ou estado, é o mandato do senador, né? 8 anos.
É, verdade.
Bom, ótimo, né?
Para nós gestores seria muito melhor, porque, que nem eu disse, no primeiro ano tranca, quer dizer, no primeiro ano você está arrumando a casa, no segundo ano tranca os repasses, agora o terceiro ano é um ano de muito trabalho, de grande expectativa para realizar as obras que a gente tem em mente fazer e recursos. E agora, depois, no quarto ano, né, já é um ano eleitoral, tranca tudo novamente.
Mas com a coincidência acaba isso, né?
É, depois quando
se
realmente...
Se vier a coincidência, uma eleição só no país todo, terminou o problema.
Seria muito bom, seria bom para todos, né?
Tá bom, conversei aqui na Rádio CNM, desde Brasília, com a prefeita Sandra Baques, acertei?
Sim.
Do município de Sinimbu, lá no Rio Grande do Sul, um dos nossos municípios lá, grandes produtores de tabaco. Prefeita, felicidade, sucesso e que Deus olhe mais por Sinimbu e pelos demais municípios brasileiros. Estão todos precisando da mão e do olhar de Deus, não é isso, secretário? O secretário ficou quieto, ele é bem comportado, né? Não quis dar um pitaco na entrevista. Também não foi acionado, né? Foi falha minha, desculpe, secretário. Prefeita, bom dia e sucesso para a senhora.
Obrigada por poder participar do seu programa aqui, Tairo. E um grande abraço a todos os ouvintes.